ouve.
E o nosso objetivo hoje é oferecer esse espaço também para sabermos mais sobre o trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento de pandemia e as dificuldades que enfrentam os profissionais da área do direito, porque o fórum, por orientações, né, que vêm de ordem superior, continua sem o atendimento presencial. Então queremos saber a repercussão disso na vida dos profissionais que atuam na área do direito e até mesmo sabermos um pouco mais dessa nota emitida pela OAB, que chama atenção para tudo o que está acontecendo em função disso. Entrevistamos ontem o juiz de direito e juiz eleitoral de Lagoa Vermelha, diretor do fórum, Dr. Gerson Lira, e ele chamava atenção para que a maior parte dos processos ocorrem hoje de forma, né, não presencial, e ele entende que há realmente um prejuízo em relação às audiências públicas, mas no andamento dos processos não haveria maiores problemas. Então, qual é o entendimento da OAB nesse sentido, doutor Dante?
Flávio, a gente ontem escutou, né, a entrevista do doutor Gerson. Já tínhamos aqui, não foi uma coincidência, mas já tínhamos agendado essa data nossa. E também queremos dizer, de início, que não estamos aqui para falar de Lagoa Vermelha, do fórum específico de Lagoa Vermelha e seus servidores, e tão somente a respeito da instituição, né, Poder Judiciário. Né? E até porque, como a gente falou em outras entrevistas e verifica aí, a realidade ela é, principalmente em relação ao vírus, ela é diversa em vários locais do estado. Então, por isso que estamos falando aqui estritamente do Tribunal de Justiça. Mas, claro, que o porta-voz do Tribunal de Justiça é o diretor do foro aqui, a gente escutou ele, né? E, ao mesmo tempo, a gente não concorda com algumas situações do que ele falou, que o tribunal vem colocando. Tanto é que foi disposto em nota pela seccional, aonde que ele coloca que os processos estavam com seus andamentos normais. De fato, os processos eletrônicos, eles estão sim com seus andamentos normais desde o dia 4 de maio. No entanto, esses processos eletrônicos na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, ele atinge apenas 20% de todos os processos existentes, né? Então, a gente tem 80% de processos físicos dos quais não estão tendo a sua devida movimentação. Eles estão parados. Por uma conta básica e lógica, é de que a Justiça hoje trabalha com 20%, né, dos seus processos ativos. E desses 20% dos processos ativos, a gente também sabe que o processo em si, ele não inicia e termina de uma forma célere. A própria justiça nossa, por N situações, inclusive falta de servidores e tudo mais, ela já é demorada. Porém, o processo também tem uma tramitação legal, onde ele não, como eu falei antes, ele não inicia e termina rapidamente, porque ele tem prazos a serem cumpridos dentro do processo. Então, por mais que esses processos eletrônicos tenham o seu devido andamento, ele também vai demorar para atingir e chegar a determinados atos. E isso faz com que diminua ainda mais, né, a tramitação total desses processos. E o que faz com que a advocacia já não suporte mais, né, essa falta de manifestação do tribunal no que se refere ao porquê do que ao porquê está há mais de 100 dias sem abrir de forma externamente, mesmo que somente para os atores da justiça, como advogados, procuradores de justiça, defensoria pública e os próprios servidores, e ao mesmo tempo não apresentou nenhuma solução dentro desses 100 dias para que pudesse trabalhar de forma externa como outros órgãos públicos. E exemplo aqui, delegacia de polícia, né, as próprias prefeituras municipais, enfim, outros órgãos públicos que estão trabalhando já passado aquele primeiro momento dessa pandemia, que foi um receio para todos e que até o dia de hoje não, a gente não sabe o que de fato possa ocorrer em relação a esse vírus, mas que a forma como está, a gente não pode continuar, né?
Bom, e quais as repercussões disso, doutor Cartabil, para os advogados, né, em função disso que a própria OAB, né, transmite através de nota pública e das projeções que se dá para fazer? Doutor Gerson afirmava ontem que, a princípio, voltaria, né, no próximo dia 15, na semana que venha, a atividade começando, né, de forma restrita ainda lá no fórum.
Então, Flávio, o que acontece? Até nós estávamos aí na sala de espera conversando com o Dr. Dante mais uma vez, e ocorre que a classe dos advogados ela já vem sentindo, principalmente isso quando a gente fala, que fique bastante claro, a gente não está retratando, embora sejamos da comarca aqui de Lagoa Vermelha, né, falemos em nome da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, mas isso está sendo atingido de uma forma a nível de Estado, porque também nada adianta, e isso nós não podemos e não estamos aqui para declinar responsabilidades, mas não resolve, por exemplo, o foro de Lagoa Vermelha tomar uma decisão contrária ao tribunal, resolver de abrir, atender com atendimento externo, inclusive, atender as partes e tal, também não resolveria. Mas o que ocorre? A nível de Estado, a nossa advocacia ela vem sofrendo muito, né? E vem clamando há bastante tempo. Tanto é que o nosso presidente estadual, Dr. Ricardo Breyer, vem trabalhando nesse sentido, porque a gente já vem sofrendo há quase mais ou menos uns 10 meses. Se nós formos pegar e fazermos uma retrospectiva, há mais ou menos, e agora me perdoem aqui a possibilidade de erro, de firmar o tempo, mas mais ou menos agosto ou setembro do ano passado, nós tivemos o quê? Nós tivemos então uma greve do Tribunal de Justiça do Estado, nós tivemos logo no retorno o recesso, né, o recesso do judiciário, e isso vem até o dia 20 de janeiro. Trabalhamos e quando chegou no dia 18 de março, nós tivemos aí a pandemia que nos assolou. Então, a advocacia, ela está, sim, sangrando, né? Está sangrando, principalmente aqueles colegas da jovem advocacia, os colegas novos que trabalham especificamente e sobrevivem da advocacia, que têm os seus escritórios, que têm que fazer frente a despesas das mais básicas possíveis, estamos sentindo bastante. Então, é por isso que cada vez mais temos que a decisão colegiada das instituições seria algo que merece uma atenção especial nesse momento, né?
Então essa seria uma das soluções, tentar abrir o leque de debates, discussões, para que não ficasse restrito a uma única pessoa ou a um tribunal essa decisão.
Com certeza, Flávio, porque quando nós temos uma decisão unilateral, muitas das vezes, por mais que se leve em consideração a melhor das intenções, nem sempre ela vem e atende suficientemente ambas as partes envolvidas. Então, me parece que o caminho, sim, é uma decisão colegiada por parte do Tribunal do Estado, por parte da Seccional do Rio Grande do Sul, e que, de uma forma satisfatória, obviamente atendendo todos os protocolos de segurança e levando em consideração que a justiça é uma atividade essencial, sem dúvida nenhuma, talvez uma das mais essenciais, porque aí nós temos o quê? O cidadão como dependente, em que pese saibamos que os procedimentos urgentes, como bem colocou o Dr. Gerson Lira ontem, estão sendo decididos e está sendo dado os devidos encaminhamentos, mas temos outros que não se enquadram neste rol de urgentes, que também merecem atenção, né? Porque, afinal de contas, o que nós temos? Nós temos na advocacia o papel primordial, que é a representação do cidadão, a cidadania, né?
E nesse sentido, doutor Dante, o que a OAB pode fazer, além da emissão dessa nota, em termos de instituição, a nível de Estado ou de país até mesmo, né? Se pensa em algo mais que possa repercutir diante desses fatos e ter uma mudança de postura por parte do Judiciário?
Flávio, é muito importante esse ponto e a gente deixar claro que a sociedade tem que saber duas situações, tem que ter o conhecimento de duas situações. A primeira é de que a advocacia, como um todo, ela é uma profissão de meio, que a gente chama. Ela não é uma profissão de fim. Ou seja, a gente não, em momento algum, dizer ao cliente que ele tem a garantia do direito, né? Até porque quem decide se esse direito é devido ou não é o Poder Judiciário. Então, razão disso, a nossa advocacia, a advocacia brasileira, enfim, ela é uma advocacia de meio e não de fim. O segundo ponto, como tu colocaste aí na pergunta, é que a OAB ela tem uma devida limitação, né? E essa limitação, ela chega ao ponto de esbarrar nessa nota de repúdio, enfim, né, no tocante a todo o país. Por que ela tem essa limitação? Porque o que a gente pode fazer nesse momento é pedir, é apresentar soluções, é tentar construir algo que venha a melhorar para ambos os lados. No entanto, a gente é limitado ao ponto de que, se o tribunal ou os tribunais não quiserem colocar aquelas situações apresentadas, fatalmente não tem muito mais do que como OAB se fazer. Aí entraria toda aquela situação de judicializar alguma demanda ao ponto de cumprir a lei. No entanto, não é isso que se busca nesse momento, por N motivos, e dentre eles a própria pandemia, que, como foi colocado aqui nessa entrevista e exaustivamente já vem falado por tudo e por todos, é algo que pegou todo mundo de surpresa. Então, muito disso a gente não sabe o que é que vai acontecer, nem para onde vamos. Mas soluções a gente apresentou, tem, porém não foram aplicadas pelo tribunal. E fazendo só uma parte do que o Dr. Salman colocou, a advocacia de todos os atores da justiça é a única e exclusiva que necessita da movimentação processual para ter o seu ganha-pão. Uma vez não existindo essa movimentação processual, o advogado não tem dinheiro para manter o seu escritório, para manter seus funcionários, para manter a sua vida pessoal, para adquirir equipamentos, para pagar o seu aluguel, aqueles que necessitam, enfim, o seu dia a dia, diferentemente de todos os outros órgãos que atuam no Poder Judiciário, como promotoria, defensoria pública, os próprios servidores do Judiciário, as demais procuradorias, aonde tem todo o aparato estatal para que supram essas situações de falta de dinheiro, a qual a advocacia privada, que é a nossa, está a quase, como bem colocado aí pelo Salman, a quase, dentro desses 10 meses, aí há quase 10 meses, tendo trabalhado apenas 60 dias úteis. Então, as proposições elas existem, Flávio. Porém, a gente tem limitações, né? Tem limitações aonde vai aquela velha história que quando um não quer, dois não fazem. Então, não adianta a gente também buscar algo que não vamos conseguir em razão de que o próprio tribunal não quer aplicar.
Vamos aguardar então que com essa nota da OAB e também com essa perspectiva de reabertura do fórum, a situação possa se normalizar aí nos próximos dias, nos próximos meses, e até porque ouvimos muito essa expressão, ninguém aguenta mais, né? O pessoal está no limite em todos os sentidos, mas infelizmente, como nós referimos e o Dr. Dante falou, o Cartabil, né, é um momento de exceção também, de que temos que ter muita paciência, tolerância e tentar entrar em acordos comuns para que possamos passar por essa crise sem maiores traumas e sofrimentos, o que é praticamente possível. Mas, enfim, o nosso desejo é que tudo se normalize e a gente consiga voltar ao menos a poder trabalhar sem maiores constrangimentos. Doutor Dante, obrigado pela presença aqui.
Obrigado, Flávio. E ao encerrar aqui, quero dizer que a OAB, a Subseção Lagoa Vermelha, está abertamente, né, a conversação e como sempre tivemos um acesso franco e fácil à direção do Foro de Lagoa Vermelha, para que, quem sabe, daqui possamos construir algo que possamos levar ao tribunal e para que isso se torne regra aí para todo o Estado, né? Para que a advocacia tenha a sua possibilidade de trabalho real e não conforme ela está tendo hoje.
Perfeitamente. Doutor Cartabil, obrigado pela presença.
Obrigado, Flávio. A gente agradece em nome da OAB a oportunidade de trazer aqui alguns esclarecimentos para os nossos colegas advogados e nos colocamos sempre à disposição desta emissora. Muito obrigado.
Ouvimos presidente da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, Dante Dalcastelli Neto, vice-presidente Salmã Cartabil. Nós vamos para um bloco comercial, voltamos em seguida com o temática, são 9h39.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, os melhores seguros de vida você encontra na Ágamo, porque nossa missão é fazer a proteção. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas. Banco da Família em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Ei, produtor rural, isso, você mesmo. Quer ampliar a lavoura, comprar equipamentos, sementes, fertilizantes ou aumentar a criação de animais? Confira o que o Banco da Família tem para você. Criamos a linha de crédito BF Agro, com limite de até R$30 mil e o pagamento para daqui a 6 meses em uma única parcela. Solicite uma simulação pelo WhatsApp 4999-81810342.
Banco da Família!
Temática. O que acontece é assunto.
São 9h41, voltando aí do bloco com o Nath Rutes, 13 graus de temperatura.
Deixa que a chuva vem lavar. Você que acreditou.
E o relator da medida provisória 975 sugere usar máquinas de cartão, redirecionar recursos emergenciais para empresários, né? Deputado Efraim Filho sugere usar maquininhas de cartão para retirar o dinheiro aí que os pequenos e médios empresários podem conquistar aí nesse momento de pandemia. Daniel Marques nos traz mais informações sobre esse assunto, direto de Brasília.
Esperada dos empresários, parte dos recursos deve ser redirecionada a uma nova linha de crédito que usa maquininha de cartão. A solução para destravar a ajuda a pequenos e médios negócios foi anunciada pelo deputado Efraim Filho, relator da MP 975 na Câmara. Segundo o parlamentar, a oferta de crédito diretamente no aparelho utilizado pelo empresário vai funcionar como um empréstimo lastreado nos rendimentos futuros.
Se lá puder chegar uma mensagem dizendo, empreendedor, você tem um limite X de crédito baseado em tal prazo, em tal taxa de juros, você aceita, clique 1. Você não aceita, clique 2. E se ele aceitar, já estará ali disponibilizado, com a garantia sendo o seu próprio faturamento que virá. Então você não precisa apresentar garantia real, não precisa ter aval de ninguém.
Efraim Filho lembra que 40 bilhões de reais estão parados e precisam chegar na ponta da linha. O parlamentar deixa claro que o redirecionamento dos recursos proposto em seu parecer da MP 975 não altera a vigência da MP 944, outra norma editada pelo governo federal para prestar ajuda aos empresários. O texto do relator também prevê mudanças no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, ampliando a garantia da União. A redação original estabelecia repasse público de 20 bilhões de reais para o Fundo Garantidor para Investimentos, o FGI, a partir do qual o governo assumiria 30% do risco. Agora, essa participação federal será de 80%, com stop loss de 20% a 30%. Stop loss é um mecanismo que limita potenciais perdas. A proposta do parlamentar é que a taxa de juros seja de 1% ao mês e o prazo de carência para pagar a primeira parcela seja de 6 a 12 meses. Na ótica do advogado e professor de Direito Constitucional André Lopes, as mudanças na MP 975 atendem a reivindicações do setor produtivo, que em um primeiro momento enfrentou dificuldade para resgatar o crédito nas instituições financeiras.
Com acesso mais amplo oportunizado pela medida provisória, já que ela também coloca a União a partir de um fundo garantidor desse crédito, é de se imaginar que o acesso seja mais amplo, oportunizando aí essa maior dinâmica de mercado, um aquecimento da economia, contratação de trabalhadores, fazendo com que a gente minimize aí o problema que hoje é experimentado por conta da pandemia.
Os empréstimos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito são voltados a empresas que tiveram faturamento anual entre R$ 360 mil reais e R$ 300 milhões de reais em 2019. No total, os empreendimentos que estão dentro desse recorte empregam juntos mais de 3 milhões de trabalhadores. A expectativa do deputado Efraim Filho é que seu relatório possa ser votado ainda nessa semana na Câmara. Reportagem Daniel Marques.
Obrigado, Daniel, trazendo informações de Brasília para os nossos ouvintes. Agora 9h45.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. O Itália Supermercado preparou muitas ofertas. Extrato de tomate 340 gramas, 2,39. Pão francês, 5,99 o quilo. Erva mate nato folha, 1 quilo, 8,99. Doce de fruta da serra, 400 gramas, 2,99. E toda a linha de higiene e limpeza com ótimos preços. E ainda uma diversificada linha de bebidas, frutas, padaria e o açougue. Itália Supermercado. Entrega suas compras em casa. Fone Whats 3358-2870.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Exame de laboratório é coisa séria. Você sabia que o laboratório é o único estabelecimento de saúde que tem condições técnicas, competência e processos de qualidade para realizar exames de sangue e outros materiais biológicos? O laboratório é capaz de garantir a sua segurança na qualidade e confiabilidade do diagnóstico. Por isso, saiba escolher. O laboratório é o local certo para fazer os seus exames. Uma campanha LAS Laboratórios Associados.
Laboratório Biolab em Lagoa Vermelha e Caseiros. Cuidado e qualidade para a sua vida. Parceiro desta campanha.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.